Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Os trabalhos de Episcopado Brasileiro, retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prosseguem nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Em Moçambique, a Fundação SIDAT apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentícios diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Rezemos juntos por milhões de crianças que vivem em condições semelhantes à escravidão. Toda criança abandonada, marginalizada, sem cuidados médicos e sem instrução, é um grito que se eleva a Deus. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 16 de abril, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou núncio apostólico na África do Sul e Lesoto a Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Henrique Mieczyslaw Jagodinski, arcebispo titular de Limosano e até então núncio apostólico no Ghana. E o Santo Padre nomeou núncio apostólico na República Democrática do Congo Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Mitcha Leskovar, arcebispo titular de Benevento e até então núncio apostólico no Iraque. Dom Riego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, divulgou o calendário das celebrações litúrgicas presididas pelo Papa Francisco para as próximas semanas e inclui como primeiro compromisso a visita pastoral a Veneza em 28 de abril. Por ocasião da solenidade da Ascensão do Senhor, em 9 de maio, às 17h30, hora locais de Itália, o Papa Francisco presidirá as segundas vésperas com a entrega e a leitura da bula de anúncio do Jubileu 2025. No domingo de Pentecostes, 19 de maio, será a vez da missa na Basílica de São Pedro, às 10 horas locais. Por fim, por ocasião da solenidade da Santíssima Trindade, no próximo dia 26 de maio, Jornada Mundial das Crianças, o Pontífice presidirá a missa na Praça de São Pedro, às 10h30, hora locais de Roma. Os trabalhos do Episcopado Brasileiro, retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prossegue nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Do Brasil, Silvonei José.
Os trabalhos do Episcopado Brasileiro retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, prossegue nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Na parte da manhã desta terça-feira, os bispos participaram na Santa Missa com laudes realizada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente da CNBB, arcebispo de Goiânia. Após a Santa Missa, teve lugar a 15ª e depois 16ª sessões da Assembleia deste ano. Já a missa de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Dom Wilson Basso. Após a Santa Missa, teve lugar a 11ª sessão da Assembleia. Os bispos aprofundaram o tema da inteligência artificial em um painel apresentado pelo chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, professor Everton de Souza Oliveira, e Danilo Pinto, secretário do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi e sócio fundador da SBCC. Depois, às 10 horas da manhã, os jornalistas voltaram a se encontrar com os bispos na coletiva de imprensa. Os bispos indicados para participar foram Dom Wilson Basso, que falou sobre o tema Desafios e Luzes para a Evangelização das Juventudes, o bispo de Rondonópolis, Iratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, que apresentou os projetos missionários e igrejas irmãs, e também o bispo de Campo Limpo, São Paulo, Dom Valdir José de Castro, que conversou sobre o tema da inteligência artificial. Dom Valdir José, que explicou que o episcopado está refletindo esse tema, que não é propriamente novidade, mas tem se desenvolvido cada vez mais. Devemos tudo isso ao Papa Francisco, que tem incentivado a Igreja a entrar, refletir, pensar e agir pastoralmente, levando em consideração a inteligência artificial. Se os senhores se lembram, disse, o tema para o Dia Mundial da Paz foi Inteligência Artificial e Paz. E o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações é Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Dom Valdir explicou que é necessário que a Igreja, como perita em humanidade, pense como ela pode orientar eticamente o uso das inteligências artificiais. Mas sobre os trabalhos da segunda semana da Assembleia dos Bispos do Brasil, nós conversamos com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
A Assembleia, como tal, ela possui um dinamismo todo próprio. E entrando agora nessa segunda parte, eu diria assim, né, da Assembleia, o que nós podemos constatar é uma serenidade muito grande, um desejo de participação, eu diria, extraordinário, e um espaço de comunhão talvez muito simples que estamos exercitando entre nós. Realmente se percebe que em torno dos diversos assuntos que tratamos há sim um espírito de serenidade muito bonito.
Os senhores também vão enviar uma mensagem ao Santo Padre, como já é tradição das assembleias?
A mensagem em si ela já está pronta, já foi encaminhada na última semana, no último sábado, e certamente Dom Sérgio, que está participando do grupo do G9 nesta segunda-feira em Roma, haverá de nos trazer uma palavra do Santo Padre também.
É claro, a mensagem ao povo brasileiro e ao povo católico também, duas mensagens muito esperadas sempre.
A mensagem ao povo brasileiro deseja ser uma mensagem, eu diria, crítica diante da realidade que nós estamos vivendo, o nosso povo está vivendo, crítica no bom sentido. Seja exaltando aquilo de bom que há no nosso povo, na nossa sociedade, mas sem esquecer também os aspectos que gerem ou geram preocupação.
Sobre a questão do número de católicos no Brasil, fala-se de uma diminuição, fala-se de uma estagnação, e preocupa a CNBB?
Certamente, sempre preocupa. A comunidade católica está no coração da Conferência dos Bispos. A comunidade do povo brasileiro está no centro, eu diria assim, da atenção dos nossos bispos. Diria que, analisando as estatísticas que o censo proporciona, na verdade nós constatamos uma estabilidade no número de católicos no nosso Brasil. O que chama a atenção, segundo os números estatísticos, é o crescimento muito grande dos como que a gente poderia dizer, desigrejados, né? Ou aqueles que deixam qualquer expressão de comunidade de fé. Esse grupo, sim, cresceu de uma forma sensível nos últimos anos e eu creio que isso merece, sim, uma análise especial, análise esta que ainda precisamos realizar.
Para a Rádio Vaticano, Vatican News, de Aparecida, Silvana e José.
E vamos agora até Moçambique, onde a Fundação Cidade apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentícios diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. De Maputo, Hermínio José.
A Fundação Cidade apoiou com cerca de 6 toneladas de produtos alimentares diversos a centenas de famílias deslocadas e afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Trata-se de um apoio mobilizado em parceria com o Conselho Municipal de Marraquene, na província de Maputo, a sul de Moçambique, e que teve como beneficiárias as populações da ilha do Ibo e Kisanga, em Cabo Delgado, a norte do país. O presidente do município da Ilha do Ibo, Issa Tarmamadi, descreve com dor e tristeza o sofrimento vivido pelas populações devido aos ataques terroristas que semeiam luto naquela região.
O local onde se atravessa para o Ibo, onde os terroristas estiveram lá quase 2-3 dias, portanto, criaram aquele terror todo e as pessoas até hoje estão um pouco assim abanadas. As barracas já estavam sem produtos e neste momento já estão a voltar a abastecer as suas barracas e o que está a precisar mais ou menos é o de sossego e a tranquilidade. Nós não queremos andar de um lado para o outro, queremos dormir um bom sono, acordar de manhã, cada um fazer assim. Isso é que o Ibo precisa, o distrito precisa e a população precisa.
A ajuda humanitária em causa foi efetuada pela Presidente da Assembleia Municipal de Marraquene, Sandra Nunes, que durante o ato disse que há uma necessidade de se prestar apoio a milhares de famílias deslocadas e extrema crise humanitária na província de Cabo Delgado.
Trouxemos aqui alimentos para apoiar o distrito do Ibo, distrito de Kisanga. Então, é mesmo de apoio para minimizar. Sabemos que isso não vai resolver o problema destas comunidades, mas vai minimizar.
Por seu turno, o representante da Fundação Cidade, Mohamed Galibo, disse a jornalistas que este tipo de apoio ainda vai continuar, uma vez que existem milhares de famílias em situação de crise humanitária devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
A Fundação Cidade, juntamente com o município de Marraquena, fazem este apoio para os distritos de Kisanga e do Ibo nesse trabalho de solidariedade, como disse, não é a primeira vez e também não será a última.
Este apoio que vem do município de Marraquene, em nome do seu presidente, Chafin Cidade, e dizer que vem minimizar alguma parte, principalmente aquelas idosas que não conseguem se movimentar de um lado para o outro, e também achamos melhor que devíamos repartir com o distrito vizinho, que é Kisanga, e o senhor embaixador não está cá, mas eu já lhe comuniquei.
De salientar que em aproximadamente 7 anos de terrorismo na província de Cabo Delgado, cerca de 4 mil pessoas foram mortas, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. A província de Cabo Delgado, neste momento, conhece uma relativa calmia, fato que anima as populações que já regressam às suas zonas de origem. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa interessantíssima conversa com a irmã Rosa Rocha, que esteve aqui por algum período a fazer estágio aqui na Rádio Vaticano, Vatican News. África Global.
Saudações a todos e que nos escutam. E eu sou a irmã Rosa Delgado Rocha, sou da Cabo-Verdiana, de Santo Antão. Sou da Congregação das Irmãs Orionitas. O nome oficial é Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, mas todos nos conhecem como Irmãs Orionitas. Eu estou na Itália há já quase 7 anos, porque estou no serviço do Governo Geral como conselheira. E o primeiro mandato terminou no ano passado e fui reeleita conselheira geral. Então estou aqui para mais 6 anos, que já são 5. E tive essa oportunidade de vir aqui à Rádio Vaticana e fiz uma bonita, linda e profunda experiência.
A irmã evocou atrás a questão da saúde mental. Na Guiné, se você quer introduzir alguma coisa assim, já do psicólogo, você anda falando, mãe, vida de adulto. E é difícil fazer perceber que não, o psicólogo não é simplesmente porque anhoso e doido. Mas sim, faz parte, não?
Sim. É verdade, faz parte e para Cabo Verde não é tão diferente daquilo que estás a dizer da Guiné-Bissau. Talvez tenha melhorado um bocadinho, mas não é que não encontramos esses tipos de atitudes e essas respostas. Quando se diz talvez precise algumas sessões de psicologia, de psicoterapia. Ah, eu não estou doido. Ai, atento com isso. Então, isso aqui é uma coisa que muitas vezes acontece também na nossa população, na população cabo-verdiana, sobretudo aquelas pessoas menos esclarecidas neste sentido. Mas, para que a saúde tenha aquela resposta, sempre volta a esta palavra holística, deste completo bem-estar e físico, espiritual, moral, corporal, precisa que realmente as respostas venham de diversos âmbitos e dimensões das ciências e não só uma cura com medicina, digamos assim, com fármacos, mas também uma cura que às vezes é de conversa. Nós dizíamos muitas vezes no banco de urgência, onde trabalhei muitos anos, que dependia de como acolhemos a pessoa que veio até nós, do espaço que dás para conversar, do olhar nos olhos, de acolher essa pessoa, e já é metade da sua cura, da consulta, daquilo que veio procurar. Então, em parte, o serviço de psicologia é essa ciência também que vai muito dentro, que dá muita atenção, que escuta, que vê, que percebe os movimentos, as atitudes, os sinais, os gestos. Então, isso aqui é algo que devemos nos abrir cada vez mais para isso e sermos gente, cidadãos do mundo que é em desenvolvimento e que nos oferece tanta coisa boa, que nós, no âmbito da fé, dizemos que é tanta graça e Deus cuida de nós desse jeito também.
Então, vejo que, afinal, de enfermagem ainda...
ainda posso voltar.
sim. Então, já tinha assinado mais ou menos, mas vamos terminando. Como é que veio parar na Rádio Vaticana e que balanço faz desta passagem pela rádio?
Na Rádio Vaticana cheguei através de um projeto que chama-se Projeto Pentecostes, que é algo que o Dicastério da para a Comunicação pensou e, digamos assim, elaborou e projetou e oferece às congregações femininas no sentido de ajudá-las cada vez mais e melhor a comunicar o apostolado, a missão que realizem no mundo inteiro, que é uma missão, um apostolado muito, muito lindo e muito profícuo para a Igreja, e dizendo nos objetivos desse projeto, diz-se que muitas vezes o fazer, que é um fazer com ser também, né? E da vida religiosa feminina é muito escondida, fica aquém daquilo que deveria ser visto, sobretudo na comunicação social, uma vez que sabemos que o mal aparece assim, às vezes muito, muito aumentado até. Então, contradizer esse mal que às vezes a mídia põe em luz, que não é aquilo que é o mais que se faz, contradizer com o bem, com o tanto bem que as congregações, e nesse caso as congregações femininas, porque é ligada também a uma fundação que tem já há mais de 10 anos, que é a Igreja, Mulheres e Igreja, né? Dona Chiesa. Então, neste sentido, propuseram esse estágio neste projeto, que é preparar as irmãs que candidatam-se a esse estágio, prepará-las melhor para falarem e falarem melhor também com o com o acento positivo naquilo que é de elucidar da sua missão e do seu apostolado. Eu fiz esse concurso, estava, como eu disse anteriormente, me apaixonei por esta área da comunicação, fazendo este serviço na minha congregação. Eu me candidatei, fui selecionada, vim parar aqui da Rádio Vaticana com uma abertura a 360 graus, no sentido de aprender tudo, de ver tudo, de todo o acesso que me dessem, de aproveitar o máximo, e fiz uma experiência linda, uma experiência muito profunda, uma experiência profissional, posso dizer assim, para realizar melhor a minha missão na congregação e na igreja, mas também uma experiência de fraternidade com os meus irmãos africanos da Guiné-Bissau, de Moçambique e de Cabo Verde, no programa Português África, que foi muito interessante, e também no programa brasileiro, que é a língua portuguesa também, com os brasileiros, e foi uma experiência enriquecedora. Tive a oportunidade de conhecer também outros programas, outras sessões desta grande máquina da Rádio Vaticana, mas não para trabalhar, mas de conhecimento. E aqui tem, vive-se em fraternidade e procura-se a comunhão. Isto é muito importante. Estou feliz por isto, feliz por esta experiência.
Mas agora, que perspectiva se abre para o apostolado da irmã?
É, sim. Eu penso que estou em condições de dar mais e de melhorar o dar, o fazer. Alguma coisa que eu faço, eu sou responsável pelo site da congregação e todas as redes sociais, e o como comunicar as informações, digamos assim, oficiais da congregação e da igreja, mas também aquilo que é evangelizar através das nossas obras. Eu percebi a organização, a avaliação, o programar semanalmente todas as atividades para que cheguem a bom termo e faça-se algo com tempo para não fazer, digamos assim, em cima do joelho e dar notícias que são superficiais, mas tentar aprofundar sempre mais, tentar ter alguma outra pessoa que dê um olho em paralelo para enriquecer mais, para abrirmos a este mundo. Então, esta a minha perspectiva agora no futuro é fazer melhor e ser igreja naquele pequeno espaço onde é a minha congregação.
E, bom, agora vamos à sua terra, voltamos à sua terra. Qual é a sua ligação ainda com Cabo Verde, mais ou menos? Como deixou o país e como é que o vê hoje nesse cenário do mundo que está cada vez mais difícil, né, sobretudo neste período?
Sim, é difícil para um cabo-verdiano não ter ligação com a terra, talvez com o país, talvez para todos os cidadãos de cada nação tem essa mesma ligação, mas falo como cabo-verdiana, realmente tenho uma ligação muito forte com Cabo Verde, seja a nível da responsabilidade como congregação para as nossas missões, para as nossas comunidades que estão lá em Cabo Verde, e sou a responsável para aquela missão, mas também a nível social, política, me interessa muito como está Cabo Verde, como caminha, e vejo que os desafios são muitos, e alguns desafios prendem-se com as situações mundiais em que vivemos, né? A questão da pandemia realmente deixou digamos assim, marcados com a situação, com toda aquela situação mundial que conhecemos, mas também agora as guerras nos tornam a condicionar, mas vejo que Cabo Verde caminha e caminha tem aspectos muito positivos no desenvolvimento, na tentativa de integração social, na tentativa de proporcionar espaço onde universitários, por exemplo, onde os jovens não precisam deixar o país para estudarem fora. E isto é algo que vejo como muito positivo. E a igreja também cresce. E cresce muito agora, tem lá uma grande manifestação de fé na preparação da celebração dos 500 anos da primeira diocese de Cabo Verde, de Santiago de Cabo Verde. E neste sentido, há a grande manifestação de fé que a sociedade em geral também abraça isto e vivemos num país com muita serenidade, há espaço para todos e isto também é algo que me dá muita alegria e esse poder viver abraçando todos, criando espaço para todos e respeitando-nos mutuamente. Então, vejo, estou muito ligada a Cabo Verde e vejo que Cabo Verde cresce. Poderia estar melhor em muitas outras... Em muitos outros âmbitos, pensamos a questão das ligações, de viagens para chegarmos em Cabo Verde, nós que gostamos sempre de ir, se pensa o mundo dos emigrantes, que é mais de metade da população de Cabo Verde, talvez criar estratégias, melhorar a questão da ligação, sobretudo de alguns países que sofrem mais isso, de não poder e os custos elevados, e mesmo internamente, porque sabemos que o fato de sermos ilhas, precisamos sempre de ter algo que não é nosso para viajar, porque se não fosse ilhas, quem tem carro pode ir daqui para lá, mas uma vez que é configurada assim geograficamente, precisamos de barcos, de viagens seguras, de viagens com horários certos, de coisa que não fica pelo caminho, porque tudo isso cria estresse. E se anteriormente falamos da questão da saúde mental, tudo isso interfere, né? Então, neste sentido, poderia ser também pensada políticas para melhorar esse aspecto da vida dos cabo-verdianos, os que estão a viver lá e os que estão fora, que querem ir sempre visitar e querem manter essa ligação com a pátria.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.